política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Eu vou abrir espaço no meu editorial de hoje e vou trazer uma reflexão que na verdade não é minha, mas que reflete e representa hoje o que boa parte da sociedade tem consciência, mas muitas vezes não sabe expressar isso. Existe uma parcela grande das pessoas, e acho que a maioria, que acaba sendo responsável, principalmente em cidades como a de Santa Cruz do Capibaribe, pelo descaso em que a cidade se encontra. E não estou falando isso voltado para os governos atuais. Quando eu falo nisso, eu me refiro a todos os governos e os períodos anteriores que nós passamos também, onde aquilo que era prometido nos palanques dificilmente é cumprido na realidade. Promessas que foram feitas que são até impossíveis de serem conquistadas. E a gente vai se acostumando com isso, de tal forma que nós estamos em mais uma eleição e quando os candidatos abrem a boca para falar, o que se vê é a repetição de promessas que já foram feitas em outras campanhas políticas. Não muda quase nada. Mas as pessoas, elas são responsáveis por isso, porque elegem os políticos e todo político é eleito, todo governante é eleito pelo povo, poder vem, sai do povo. E essas pessoas acabam discutindo política de uma forma equivocada. O futuro da cidade fica sendo decidido nas festas, ao som dos reboques, dos grandes eventos. E como já falamos aqui inúmeras vezes, esses eventos políticos foram transformados em carnaval fora de época. E ali o tempo vai passando e o nosso futuro, o nosso destino vai sendo decidido dessa forma, de forma equivocada, no meio de um turbilhão de música, de barulho, bebidas, não passa disso. Mas ontem, uma estudante de 17 anos do Colégio Menino Jesus divulgou uma nota, está no meu blog, um texto em que ela faz uma reflexão sobre a política e a forma como ela é feita no Brasil. Então, eu vou abrir espaço no meu editorial para trazer, na verdade, o texto e a reflexão feita por essa estudante de 17 anos aqui de Santa Cruz do Capibaribe, que acho que deveria ser reproduzido o máximo de vezes possível em outros órgãos de imprensa, como a gente inclusive deve propor a fazer, para que o estado de Pernambuco e talvez várias partes do Brasil comece a pensar mais um pouco sobre a forma de debater política, de vivenciar a participação do eleitor no processo e a forma como os políticos devem ser cobrados. Eu vou trazer exatamente na íntegra aqui o que diz o texto dessa estudante. Como eleitora, o nome da estudante, Daniela Ferreira Ramos, estudante da Escola Menino Jesus. Eu, como eleitora, cidadã e ser humano, posso esperar algo? Meu voto não será conquistado pelo carro de som que passa mais vezes pela minha rua, com o volume mais alto, com a musiquinha mais animada ou emocionante, o slogan mais melódico ou os números mais fáceis de decorar. Tampouco oba-oba, encher as ruas nas vésperas de eleição com papéis, coisa totalmente desnecessária, falta de respeito com quem limpa as ruas, com os moradores e com o ambiente, com tanto desperdício e sujeira. Político que só vemos em tempos eleitorais, que vivem em bolhas e têm pouco contato com a realidade e as necessidades da maioria das pessoas. Voto é coisa séria. Não pode ser confiado a qualquer um. Quero propostas reais e consistentes, nada mirabolante. Propostas que o povo possa cobrar e serem cumpridas. Todavia, não me sinto representada. Tenho a sensação de ser tola, de que dificilmente algo vai mudar. Não há, de forma alguma, uma relação de confiança, de ser ouvida e atendida. mesmo nos direitos mais básicos, estamos cansados de sermos lesados. Somos nós que elegemos os políticos. Eles recebem muito além do que a massacrante maioria das pessoas. Têm inúmeros privilégios. O dinheiro que eles recebem não vem do além, somos nós. Cada um de nós que pagamos. Mesmo aqueles que não pagam impostos diretamente à Receita Federal, por exemplo, pagam impostos altíssimos por cada produto que consomem. Dessa forma, as prestações de serviços públicos e dos políticos não são caridade, são direitos nossos. Todos os seres humanos merecem ter acesso ao conhecimento, educação, saúde, saneamento básico, segurança, ter o que comer. Não é pedir demais. Gostaria de sair na rua e me sentir segura, não ser assaltada ou agredida. Não adianta culpar apenas os políticos, governantes e outros. A mudança tem que partir de cada um de nós. Exigir e reagir. Não com violência ou arrogância, mas com atitudes positivas. Ao menos tentar reduzir esse mal que nos consome. Será que sou sonhadora? Que conseguirei viver até os 83 anos de idade, como no Japão? E nada mudará no decorrer desse tempo? A política nesse país continuará a ser um jogo de poder entre caciques, com pouca seriedade?
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 12 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Romenique, bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Algum comentário sobre a carta da Daniela?
Só parabenizar a Daniela Ferreira, né? Estudante, 17 anos, estudante aí do Menino Jesus. E que bom que todos, a maioria da juventude pensasse dessa forma, né? A gente observa aí que é um comentário consciente e consistente da nossa, principalmente da nossa política local, né? Onde por muitas vezes os comícios, né, quando se coloca o bloco na rua, podemos dizer, a maioria está atrás do reboque de som regado a muita bebida, né? E as pessoas que estão à frente do palanque, ouvindo de fato as propostas dos postulantes, nem sempre, às vezes há uma minoria, né? A gente observa que em um determinado comício, que são 3, 4, 5 reboques de sons concentrados no decorrer de uma avenida, das maiores avenidas da cidade, e a maioria dos jovens, infelizmente, atrás desse som. E regada muita bebida.
8 horas e 14 minutos. Deixa eu trazer aqui uma informação. Nós divulgamos ontem, no meu blog, uma matéria sobre o que foi, o que constava, na verdade, no site do Senado Federal em relação ao licenciamento do candidato a governador Armando Monteiro. No site do Senado constava a informação de que ele estaria licenciado por motivos de saúde. Aí, depois da matéria publicada, rapidamente a assessoria do candidato Armando Monteiro entrou em contato com a redação, enviou nota, e também o que constava no site do Senado foi modificado poucas horas depois. Vamos ouvir a matéria. Romenique.
Márcia não gravou, né? Vamos lá.
Pois é, deixa eu ler aqui, deixa eu trazer aqui, porque infelizmente ela ficou de lei e não
chegou atrasada, eu tava no banheiro.
Isso. Olha, no site do Senado Federal, o candidato ao governo de Pernambuco, Armando Monteiro Neto, consta como fora do mandato para tratamento de saúde. Armando, que está em plena campanha, percorrendo todo o estado, licenciou-se em 15 de julho para que seu suplente, o caruaruense Douglas Sintra, assumisse a vaga, fortalecendo a base da capital do Agreste. No requerimento assinado pelo senador, é apontada a causa de interesse particular. Porém, na natureza da matéria, dá-se como licença de saúde. A assessoria do senador e candidato, do senador licenciado e candidato ao governo do estado, Armando Monteiro, enviou uma nota, afirmou que houve um erro no site do Senado, como se fosse entendido que a licença tirada pelo senador para concorrer ao governo fosse uma licença de saúde. Na nota é citado que Armando tirou uma licença de saúde apenas um dia e houve uma confusão lá no Senado. Eu vou trazer exatamente o que diz a nota que foi enviada à redação do blog pela assessoria do senador Armando Monteiro. O site do Senado Federal vinha publicando informação equivocada, dando conta de que Armando Monteiro estaria em licença de saúde. E isso não é verdade. E o Senado já corrigiu a informação. Na verdade, Armando tirou licença de 120 dias para se dedicar à campanha eleitoral em Pernambuco. Esta licença iniciou no dia 18 de julho e termina em 14 de novembro, conforme o requerimento de número 686 de 2014. Esta licença está em vigor. No entanto, o Senado registrou em seu site um requerimento anterior com um pedido de licença de uns dias apenas, 17 de julho, aliás, de um dia apenas, dia 17 de julho, para que Armando pudesse fazer exames de rotina. Então tá aí a explicação, Romerico, dá para entender, né? A explicação da assessoria do senador.
Exatamente, uma falha do site do Senado e normal, isso pode acontecer. Agora que
ficou estranho.
Ficou estranho e era necessário o senador corrigir rapidamente, né? Porque os comentários já estavam surgindo, principalmente nas redes sociais, né? As pessoas estavam estranhando a atitude do possível requerimento pedindo para licenciar por questões de saúde, mas aí fica bem claro no requerimento número 686 de 2014 que é uma licença de 120 dias para tratar de interesses particulares, né? De acordo com o artigo 43, inciso 2. E aí, no caso, esses interesses particulares são as eleições daqui de Pernambuco, ao qual o senador é candidato a governo do estado, né? A licença saúde seria até ridícula, né? Porque todo mundo estaria vendo Armando Monteiro caminhando, fazendo comício, andando Pernambuco, todo Pernambuco, e ao mesmo tempo ver no site do Senado uma licença saúde. Era necessário, de fato, que o senador pedisse para que o site do Senado se retratasse, mudasse essa questão, até porque poderia ser questionado nas propagandas eleitorais e até mesmo em um debate, em uma questão como essa.
Olha, por falar em saúde, né? Eu tô vendo aqui no Facebook, o Júnior Silva, ele publicou um vídeo, foi gravado hoje pela manhã, por volta de 6 horas da manhã. E é impressionante a fila de pessoas que se formam em frente à Secretaria de Saúde para marcar exames. É uma fila que vai de um lado a outro do quarteirão. A Secretaria de Saúde, ela funciona no prédio novo, fica naquele descampado ali às margens da PS-160, próximo à antiga Unimed, um pouco mais na frente. E a fila, ela chega no outro quarteirão. Agora isso, 6 horas da manhã, com sereno forte. E quem está em busca de marcar um exame, subtende-se que está doente, né? E além da pessoa estar doente, tem que estar praticamente de madrugada, no sereno, do lado de fora da secretaria, esperando, né, por uma ficha, não sei, para fazer a marcação desses exames. Falta dignidade, né? O prédio novo e o aluguel que está sendo pago é caríssimo. Por falar nisso, esse governo, eu acredito que seja o governo que mais pagou aluguel na história de Santa Cruz, porque quase todos os prédios novos que foram lançados são alugados, e aí paga-se um aluguel altíssimo, mas não tem condições de abrigar as pessoas, de dar dignidade para que as pessoas possam esperar ao fazer sua marcação de consulta. E aí colocam esses exames para serem marcados no início do expediente, obrigando as pessoas a fazer essa fila pela madrugada. Talvez se isso fosse fracionado durante o dia, de acordo com as especialidades, marcações de 9 da manhã, de meio-dia, de 3 horas da tarde, de 4, coubesse. Desse para ter lá uma forma das pessoas esperarem. Mas não dá para entender. Entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, entra secretário, sai secretário, e essa realidade continua. É impressionante a fila que se forma todos os dias para fazer a marcação dessas consultas. Entristece isso.
Era até isso que eu ia comentar, né? Não é uma coisa nova, isso já vem há tempo, né? E vem de outros governos também, essa situação na Secretaria de Saúde. E que foi tão criticado durante as eleições, né? E que infelizmente ainda continua a acontecer essas questões de fila. E aí pessoas idosas, né, chegam, às vezes, um dia antes, viu? Às vezes chegam lá, levam de fato colchonetes e dormem nas calçadas esperando para marcar uma ficha, né? Em pleno século XXI, mas isso aí ainda acontece. E a questão, como você bem falou aí, dos aluguéis também, outro ponto muito criticado e ainda muito realizado em Santa Cruz do Capibaribe.
Na linha, o jornalista Magno Martins, que está fazendo caminhada nesse momento. Magno, bom dia.
Bom dia, meu caro Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Como é que tá aí no parque? Tudo bonitinho, né? No calçadão, né?
É aqui, no Parque da Jaqueira. Aqui
Parque da Jaqueira, tá vendo? Essa é a hora que você faz caminhada. Olha, o NETV hoje, me parece...
Nada não, eu tô correndo, eu corro 6 quilômetros todos os dias.
Você vai correndo e conversando com a gente, viu?
Uma paradinha aqui para falar com você.
Certo. O NETV, ele deve divulgar hoje a pesquisa de intenção de votos para Pernambuco, não é isso? Vai ser a primeira, acho que depois da Copa.
Olha, meu caro Ney, a partir desta semana, ontem eu falei com a diretora da TV Globo aqui em Pernambuco, João Mazzarolo, e ela me dizia que a partir desta semana nós teremos pesquisa todas as semanas aqui até as eleições. Esta semana, hoje, é Ibope, na segunda edição do NETV, logo mais, às 19 e pouco, no seu horário normal, acho que é 19h45. Nós teremos, na outra quarta-feira, na semana seguinte, Ibope, e vai por aí afora. De forma que essa parceria que a Globo fez com o Ibope e com o Datafolha, ela vai ter pesquisa todas as semanas, não apenas para o governador de Pernambuco, para o presidente da República e para o Senado.
Claro que a gente não tem como prever, né, Magno? Mas a expectativa toda está em saber se o Paulo subiu seus números ou não.
Cada instituto tem a sua metodologia, né? Evidentemente que esses números do Ibope hoje, eles vão ser bem diferentes daquela pesquisa do Opinião com o meu blog, há 20 dias atrás. Porque muda em um dia, imagine 20 dias. Mas evidentemente que eu suponho, pela minha experiência, que o Câmara vai crescer, deve chegar aí entre 12 a 14 pontos, ele estava com 8. Mas eu acho que Armando também não vai cair, eu acho que Armando vai ficar entre 38 e 40, a expectativa é essa.
Tá certo então, Magno, eu estou vendo aqui no seu blog também, foi divulgado a relação dos 10 parlamentares mais atuantes de Pernambuco. Alguma surpresa entre os nomes?
Não há surpresa. Alguém possa dizer que há uma injustiça com Jarbas Vasconcelos pelo fato dele não ter sido incluído. Mas os critérios que o Diabo tem para esse levantamento, eles são diferenciados. São de políticos, são líderes, ocupa alguma relatoria importante, algum cargo importante na mesa, ou que tem uma tradição de liderança no Congresso. O Jarbas Vasconcelos, ele está isolado. Ele faz um discurso contra a presidente Dilma, aqui e acolá, e só. Ele não participa de nenhuma comissão importante, não relata nenhum projeto importante, não é líder do seu partido, não tem força dentro do seu partido, portanto, ele está isolado. Para mim não foi nenhuma surpresa ele estar fora dessa lista. Agora, nós temos que fazer uma homenagem aí, meu caro Ney, ao Inocêncio Oliveira, porque ele está deixando agora, encerrando a sua carreira, e o Diabo faz esse levantamento há 21 anos, e ao longo desses 21 anos, o Cícero Oliveira apareceu em todas as listas do DIAP. Isso realmente, eu botei uma nota no meu blog hoje, é objeto de um livro de recordes, né? Porque eu não conheço nenhum parlamentar brasileiro que tenha conseguido entrar em todas as listas do DIAP ao longo desses últimos 21 anos.
Tá certo então, Magno, um grande abraço, viu? Muito obrigado e pode continuar aí com a caminhada, que você fala que é 6, mas só acredita em 2 quilômetros, né? Até logo mais às 18 horas.
Eu vou pagar a cara a você por ter interrompido a minha corrida aqui, viu?
8:32, conversamos então com o jornalista Magno Martins, direto do Recife. Vamos trazer então a matéria que está no blog do Magno sobre essa relação, né, divulgada ontem com os 10 nomes, lista do DIAP, os 10 parlamentares mais atuantes do estado de Pernambuco, inclusive dentre eles vários, né? Acho que uns 4 ou 5 são votados aqui em Santa Cruz do Capibari. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Magno Martins, 2 senadores e 8 deputados de Pernambuco, entre os atuantes. O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP, que faz o acompanhamento anual do desempenho dos parlamentares no Congresso Nacional, inclui 8 dos 25 deputados da bancada de Pernambuco entre os mais atuantes e 2 senadores, Armando Monteiro, PTB, e Humberto Costa, PT. Entre os deputados estão Eduardo da Fonte, PP, Bruno Araújo, PSDB, Fernando Ferro, PT, Inocêncio Oliveira, PR, Mendonça Filho, DEM, Paulo Rubens Santiago, PDT, e Silvio Costa, PSC. Os critérios avaliados pelo órgão da composição da lista passam pelo destaque na capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações.
Oito horas e trinta e três minutos, deixa eu falar devagar, senão a gente não consegue. Romenick, tá aí, né? Eduardo da Fonte, Bruno Araújo, que é o candidato apoiado pelo prefeito Edson Vieira, Mendonça Filho, que inclusive cresceu muito Mendonça devido à liderança do DEM, e Paulo Rubens Santiago, são os federais votados em Pernambuco, né? Que estão nessa relação entre os deputados de mais expressão.
Tá aí, e assim como o Magno falou, né, a questão do destaque do Inocêncio Oliveira, né, em todos, durante todos os seus mandatos, sempre esteve nessa lista. O Armando Monteiro também vem fazendo essa caminhada, desde quando era deputado federal, que ele vem configurando, fazendo parte aí dessa lista do DIAP, né? E aí, como a matéria bem disse, a lista passa pelo destaque na capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações, né? E aí não é isso aí aqui para Pernambuco, esses nomes são de fato os principais que sempre estão no debate, né? O Eduardo da Fonte lidera o bloco PP PROS, né? Teve influência para colocar um ministro, né, do PP em um dos ministérios da Dilma, né? O Fernando Ferro já foi líder do PT. O Inocêncio Oliveira já foi presidente da Câmara, né? E hoje faz parte da mesa diretora. O Mendonça Filho ganhou um destaque total após ser conduzido à liderança do DEM e vem fazendo um trabalho formidável, principalmente porque pegou temas polêmicos, a exemplo do Mais Médicos, né? E também a questão da Petrobras. O Paulo Rubens Santiago, que também sempre é um nome que e foi de fundamental importância, Ney, na questão do plano da educação, né? Ele foi quem liderou a comissão que discutiu o plano da educação para os próximos 20 anos. O Eduardo da Fonte sempre na questão de um setor crítico no Brasil, que é a questão das hidrelétricas, né? E a questão da energia. A gente observa aí, principalmente São Paulo, né? A falta de água, e essa falta de água também vai afetar na energia também na região sul e sudeste do país. E aí o Eduardo da Fonte vem liderando esses debates. Então não é surpresa, né? O Humberto Costa, que é líder também do PT no Senado. Então não é surpresa nenhum desses nomes estar aí nessa lista do DIAP.
8:36, está no G1, né? O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, divulgou aquela relação e mostra o perfil dos eleitores brasileiros. Algumas mudanças comparando com os anos anteriores, as eleições anteriores. Vamos ouvir.
G1, Tribunal Superior Eleitoral, divulga perfil dos eleitores brasileiros. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou ontem o perfil dos eleitores brasileiros que vão votar em outubro. Um dado chamou a atenção, foi a diminuição do número de jovens que pretendem votar este ano, uma redução de 750 mil eleitores. A queda é entre os jovens de 16 e 17 anos, para quem o voto é facultativo, ou seja, eles podem ou não votar. Segundo o TSE, um dos motivos para essa queda foi a mudança na metodologia do cálculo do eleitorado. Já o número de brasileiros que vão votar no exterior subiu 76%. O total geral de eleitores subiu 5,17% a mais do que em 2010. Quase a metade está concentrada na região sudeste, que tem 43,44%. As mulheres são maioria, com 52,13%.
Não entendi foi essa mudança na metodologia dos cálculos eleitorais. Eu acho que a redução, na verdade, dos jovens de 16 e 17 anos que não são obrigados a votar, mas a redução percentual, né, desses números deve ter se dado pelos movimentos que aconteceram o ano passado e fez com que os jovens pegassem uma certa rejeição à política. Pode ter sido isso.
E isso é preocupante, não é? Onde o voto é facultativo, vem tendo uma diminuição, né? Vem diminuindo o número de eleitores. E quase 1 milhão, podemos botar assim, de eleitores, principalmente no meio jovem, de 16 e 17 anos, onde a gente vê aí a Daniela Ferreira, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, estudante com pensamento como esse, acaba sendo preocupante para o eleitorado brasileiro, né? A gente sempre aborda que a juventude é o futuro do país, mas não, a juventude é o presente, né? E nesse presente a gente observa aí que quase 1 milhão de eleitores não irão votar, né? E aí eu começo a imaginar, se o voto não fosse obrigatório, a exemplo como é nos Estados Unidos, quantos eleitores iriam para a urna esse ano? Principalmente após esses protestos que iniciou no ano de 2013, né? A gente observa quando saem os números das pesquisas atuais, principalmente a pesquisa nacional, quase 30, 40% das pessoas não sabem quem votar, e a expectativa é que aproximadamente metade dessa porcentagem não vote em ninguém, porque não estão se identificando com os nomes que estão aí presentes, né? Aqui em Pernambuco esse número ainda é maior, em torno de quase 40% do eleitorado ainda não se decidiu em quem votar, e aí também não metade desse eleitorado também não vai votar. E aí, cadê as políticas públicas voltadas para a juventude, né? Essa é a situação. A gente observa em cidades, a exemplo de Santa Cruz do Capibaribe, praças da juventude, a exemplo do CEL, que era a antiga PEC, que hoje é CEL, paradas, né? Em locais de ambientes que seriam para prática e discussões de debate para a juventude, práticas de esporte e discussões para a juventude, né? E aí, isso não é a realidade apenas de Santa Cruz do Capibaribe, onde o jovem não tem essa opção de lazer, essa opção de debater, de discutir, né? Onde a política é regada a reboques e bebidas, né? Essa é uma realidade nacional. É uma realidade nacional e que, infelizmente, o jovem está perdendo o gosto para a política. O jovem está perdendo o gosto para debater política. E essa juventude, até eu estava observando aí, o Eduardo Campos está tentando atrair essa juventude, principalmente com a questão dos protestos, né? Ele abordou que o país tem condição de dar o passe livre a todos os estudantes. E aí, tentando trazer a discussão do protesto que foi feito ano passado e a juventude que esteve presente nesses protestos nas últimas eleições. E aí faz falta, Ney, aqueles caras pintadas que foram para as ruas, né? Aquela juventude que foi para as ruas, iniciando principalmente aqui em Pernambuco, pedindo o impeachment de um presidente. E aí a gente observa agora quase 1 milhão de jovens sem querer votar.
Plantão.
8:48, a gente interrompe a programação para uma informação urgente. Na linha está o repórter Fernando Lagosta. Fernando, bom dia.
Ok, Ney, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Polo FM. Nesse momento eu me encontro aqui em frente à agência dos Correios em Santa Cruz de Caparibe, onde dias atrás a agência sofreu uma tentativa de arrombamento. Dessa vez ela não apenas sofreu a tentativa de arrombamento, mas foi na verdade arrombada. Então, elemento desconhecido, acabou adentrando a agência do Correio. Segundo as informações, o elemento conseguiu acesso ao interior da agência, quebrando e derrubando aqui um dos ar-condicionados na lateral da agência, Ney. Então, a Polícia Federal foi acionada, se encontra aqui na agência dos Correios, todos os funcionários se encontram na frente dos Correios, porque o pessoal da Polícia Federal está no interior da agência agora, fazendo todo o levantamento. As informações iniciais que eu tive aqui é que muitas correspondências foram destruídas, foram rasgadas, e o pessoal não sabe ainda o que na verdade foi levado daqui do interior dessa agência, daqui de Santa Cruz do Capibaribe, né? Então a gente
Fernando, então dá para perceber aí pelo lado de fora que a forma que os bandidos entraram na agência foi pelo buraco do ar-condicionado, é isso? Eles tiraram o ar-condicionado, foi?
Exatamente, Ney. Foi o único local encontrado, que deu acesso. Desse ar-condicionado grande, que fica uma base de cimento, ela fica para fora do prédio, Então, tem uma grade de ferro também, mas chegaram a quebrar, destruíram essa base de cimento e derrubaram, empurrando o ar-condicionado para dentro, acabaram derrubando e adentrando a agência essa parte aberta, que fica na parte do ar-condicionado.
Fernando, como os Correios é uma estatal, então é preciso que esse tipo de crime seja investigado pela Polícia Federal. Quantas viaturas da Polícia Federal estão em Santa Cruz nesse momento?
Olha, apenas uma viatura está aqui nos Correios. No dia em que houve a tentativa de arrombamento, que foi na porta de trás aqui do prédio, então mesmo assim os funcionários não abriram a agência, não adentraram a agência enquanto a Polícia Federal não esteve aqui para fazer todo o levantamento, Não chegaram nem a entrar, mas a precaução dos funcionários aqui do Correio foi de aguardar a chegada da Polícia Federal para que pudesse fazer o registro. E dessa vez não foi diferente. Então, após perceberem que a agência estava arrombada, que alguém tinha entrado na agência, então foi logo solucionada aí a presença da Polícia Federal.
Tá certo então, Fernando Lagosta, muito obrigado pelas suas informações. Você continua acompanhando aí, não sei se vai ser possível um pronunciamento da Polícia Federal. É difícil porque geralmente eles falam através de assessoria, mas você acompanha aí e volta com mais informações durante a nossa programação.
Ok, Ney. Se não conseguir com o pessoal da Polícia Federal, mas pelo menos com o responsável pela agência daqui de Santa Cruz, a gente vai tentar obter mais informações após o levantamento para saber se alguma coisa foi subtraída de dentro da agência ou se apenas destruíram as correspondências.
Tá certo então. 8h51, certamente que o alvo desses bandidos é a questão das encomendas que chegam através do SEDEX, aparelhos eletrônicos e tal. Isso acaba despertando os interesses dos bandidos, E como diz meu amigo Maurício Sobrinho, lamentável que esse tipo de coisa aconteça. Os Correios já não funcionam. E aí, sendo alvo de bandidos, de uma ação criminosa como essa, aí passa a não funcionar de jeito nenhum. 8h52, a gente desfaz o plantão da Rádio Polo e voltaremos com mais informações ao longo da nossa programação.
Você ouviu o plantão Polo FM. Aguarde novas informações. Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, deixa eu trazer agora a matéria que é, na verdade, uma resposta que foi dada ontem na programação, na segunda parte, pelo vereador Fernando Aragão, sobre aquelas declarações de José Augusto, de que o grupo estaria distante do Armando Monteiro, enfim, vamos ouvir a matéria.
Blog do Ney Lima. José Augusto fez uma interpretação errônea dessa questão, afirma Fernando Aragão. Em participação por telefone ontem no programa Rádio Debate, o vereador Fernando Aragão, PROS, abordou algumas das últimas afirmações do deputado federal José Augusto Maia, PROS, de que uma última reunião estava marcada no Recife, onde Armando conversaria com todos os vereadores e com Ernesto Maia, PSL, para fecharem o apoio à federal com Ricardo Teobaldo, PTB, mas que todos teriam desmarcado e comunicaram que estavam fechados com Luciano Bivar, PSL. De acordo com Fernando, o deputado teria feito uma interpretação errada do assunto. Na sexta-feira que antecedeu essa reunião, o João Batista, que é o coordenador geral da campanha de Dr. Armando, ele me ligou preocupado e queria ver na possibilidade que eu pudesse reunir os vereadores para discutir se havia possibilidade de Armando conversar conosco e a gente então conversasse com ele para que a gente chegasse a um acordo, uma determinação. João foi bem claro quando falou comigo e disse: Fernando, veja só, Dr. Armando, você sabe, mais do que eu, está com uma agenda lotada. Tá tudo cheio, então vamos reservar aqui em Recife, depois das 17h do sábado, para que ele possa receber vocês, mas vou lhe repetir, só se houver alguma possibilidade de mudança do vereador, no caso Ernesto Maia. Fernando citou que daria essa resposta a João Batista por volta das 19h ou 20h da noite. Indagou José Augusto Maia, que havia participado de uma reunião junto com Armando, Ernesto, Ricardo Teobaldo, sobre o assunto, e que o resultado dela culminaria na decisão final dos vereadores. O vereador citou que ligou para os demais, frisando que essa reunião com Armando só seria com os 6 vereadores restantes. Fernando, então, realizou uma reunião com todos em sua residência e lá foi comunicado que Ernesto Maia não chegara a um acordo em apoiar Ricardo Teobaldo e que mesmo depois de ter conversado com Bivar e Teobaldo 2 dias antes, a viabilidade de uma possível eleição de Ernesto seria ao lado de Bivar, em virtude de poucos apoios que o mesmo fechara em municípios do interior. Em seguida, Fernando ligou para João Batista, citando que todos os vereadores fechariam com Bivar, mas que os vereadores queriam que essa reunião fosse marcada no sábado, mas que não foi possível, e completou que foi muito bem recebido por Armando no município de João Alfredo, reafirmando que o PTBista virá a Santa Cruz do Capibaribe para a inauguração do comitê de Ernesto Maia.
8h55, Rominick.
Tá aí, né? O porta-voz do grupo de vereadores da oposição, o porta-voz do grupo de vereadores dos Taboquinhas, nada mais, nada menos do que o vereador Fernando Aragão, né? Que quando fala tem um peso, né? Quando Fernando Aragão fala tem um peso na política local de credibilidade, né? E aí o Fernando traz essa questão de que o José Augusto Maia provavelmente teve uma interpretação errada dos acontecimentos, né? E aí coloca a borda até a questão da última fala do Armando Monteiro, né? Que não teve, o José Augusto Maia abordou que o Armando Monteiro não teve direito a uma última conversa com os vereadores. E o Fernando abordou que essa conversa só teria com o Armando, e foi até um pedido do João Batista, o assessor de Armando, se tivesse possibilidade de mudança. E o Fernando abordou que não havia viabilidade do Ricardo Teobaldo no apoio ao Ernesto Maia. Usando até algumas falas, né, que eu já usava aqui no programa quando eu fui, comentava aqui sobre a política de Limoeiro, né? Que o Ricardo Teobaldo já tinha todos os seus apoios fechados com seu irmão Zé Humberto. Qual era a viabilidade que o Teobaldo daria ao Ernesto Maia se tinha do seu irmão? Em optar por Ernesto Maia e Tonho do Pará e o irmão, óbvio que o Ricardo Teobaldo iria seguir o irmão José Alberto, que é homem de confiança de Armando Monteiro, assessor de campanha, coordenador de campanha no Agreste do Armando Monteiro. E o Bivar, segundo o grupo de vereadores, daria essa viabilidade ao Ernesto Maia, que o Teobaldo não daria. Então não havia a possibilidade de mudar. Quanto à questão de Armando Monteiro vir ou não para um comitê, que o José Augusto Maia abordou que o Armando não viria, já é dado como certo por esse grupo, e o Fernando praticamente confirmou isso aqui ontem, que provavelmente o Armando estará na inauguração do comitê do Ernesto Maia, né? Eu até soube em bastidores que está para ser inaugurado durante esse final de semana, só está dependendo da agenda do senador Armando Monteiro. Então, essa é a questão, né? E aí, foi uma interpretação errada do José Augusto Maia. Ele até abordou aqui, quando entrou segunda-feira, da questão de não tentar confundir a população, de não tentar iludir a população e confundir as bolas sobre a questão de quem está apoiando quem, de Teobaldo ou Bivar, né? De quem está com Armando. Lógico, todo mundo sabe que Bivar é não é da coligação de Armando Monteiro, mas foi o nome que veio a dar viabilidade ao candidato Ernesto Maia.
8:58. Silvio José.
Bom dia.
Bom dia.
Até amanhã, viu?
Ah, até amanhã, Romanique. Esqueci.
Pois é, tava esperando isso, né?
Pois é.
Tava esperando isso. Bom dia, Ney.
Vem chegando agora a hora do debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Agora 8:59, 8:59, bom dia você, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, pois é, chegando aqui mais uma vez, nessa manhã de quarta-feira, com a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate que começa agora pela sua Polo FM 101,9. Aqui comigo, o Eusébio Pereira, bom dia Zebinha.
Bom dia Silvio, bom dia a todos os ouvintes do Rádio Debate.
Leone Souza, bom dia.
Bom dia, seu Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natálio. É porque ele pega o cara de surpresa, né? Bom dia, Eusébio, Márcia. Um bom dia especial a você, que todas as manhãs está aí com o rádio ligado, ouvindo o Rádio Debate.
Bom dia, Ralf Lagos.
Bom dia, seu José. Bom dia, Eusébio, Romanik, Leone, Natália Arruda, Márcia Arantes, Elivaldo e todos os queridos ouvintes da Polo FM, a melhor.
Bom dia, Natália Arruda. Bom dia. Aviso hoje não, viu? Não invente trazer aquele aviso hoje de novo, não.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Leone. Meu amigo Zebinha. Meu amigo Ralf, né? Ralf. Vem todo penteadozinho, todo ajeitado, todo dia, né, rapaz? Barbeado. Parece que arrumou um caso novo aí pra região. Vamos pesquisar, né? Diz que é meio namoradozão. Um abração aí para João Gambá. João Gambá na Vila do Pará. João Gambá, Silvio,
sim,
é o maior botador, não sabe? E também o maior levador.
E é, né?
As duas coisas. O maior botador de ponta e o maior levador de ponta da Vila do Pará chama, né? João Gambá. João Gambá tá lá ouvindo o programa.
Propaganda boa.
Ele está satisfeito com a sua propaganda.
Ele está satisfeitíssimo. João Gambá, essa hora, ele deu um pulo e um grito lá no Pará, né, rapaz? João Gambá é a fera. Um abração também aí para Zé Morrada, aí na Vila do Pará, o popular Morrada, e dona Dília, né? O Bil da Mata e Severina. E aqui em Santa Cruz, o Bil de Bilosa. Bil de Bilosa diz que abre a tampa do carro, levanta a mala e bota o som todinho na hora do programa, né? O Bil de Bilosa. Um abração para João de Bilosa e toda a família de Bilosa. Pessoal que não perde um só programa, né? Um abração também para seu João Januário. Seu João Januário me encontrou ontem, viu, Silvio? Deu os parabéns do programa.
Pois é, o ex-vice-prefeito.
Foi tudo aqui, vereador e tudo mais. Um grande homem, pai de uma grande família, né? Netos, filhos. Todo esse pessoal de João Januário.
Rua Grande.
Ali em frente do bar de Carlos.
Agora tem filhos realmente
de Carlos. É verdade, né? Confundi agora.
Seu João Januário, um abração para você, porque você fez muito por Santa Cruz e é uma pessoa fantástica. É o João Januário. Um abração. E um abração também para Luizinho do Armazém, o Luizinho de Bibi, que tá lá com o rádio ligado, o povo jogando dominó lá dentro e ouvindo a hora do debate.
Muito bem, 9:02, 9:02, e a gente volta daqui a pouquinho. O Torpedo já liberado. Não, Márcia não lembrou de passar ainda para mim o Torpedo, mas pode mandar.
Olha, o pessoal,
assim que eu conectar, começa a chegar
o
aqui.
O pessoal tem me reclamado desse número desse Torpedo.
81.
Afirmar bem direitinho.
03.
O pessoal 12. Me perguntaram
se você, se você
não,
deixar.
Peraí, eu me perguntaram até.
Ele reclama que não tem um número. Não, aí eu vou passando e não deixa falar.
Pra ficar mais claro.
Então fala você. Fale,
aí você fala 03, aí o povo tá pensando que é de Campina Grande, rapaz. Aí é daqui.
Vamos pro intervalo.
Mas você tem muito, rapaz.
Vamos embora.
Vamos ter muito.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta com a hora do debate. Um abraço aqui, bom dia para Edmilson das Coxinhas, né? Edmilson, procurei o teu textinho, dá certo pra gente começar aqui. Não encontrei, então manda pra gente aqui o texto. Vem cá.
Trazer umas coxinhas, de
novo. Não, deixa o texto, eu não falei o texto, não confunda. Os textos, né? Os textos. Eu sei que você combinou comigo pra eu pedir o texto.
Só pra agradar daquela.
Eu sei que você combinou comigo pra eu pedir o texto, né? E você pedir as coxinhas.
Eu quero que você lê esse torpedo direitinho aí pra o povo saber.
O que é teu? Agora primeiro explica o que é torpedo. Primeiro explica o que é torpedo.
Eu não sei. Se eu soubesse, eu tava. Nem quero saber. Você informa de uma maneira que ninguém entende, pô.
9 horas e 11, olha, a Existência Moda Masculina tá com a promoção aí pro Dia dos Pais, viu? O Dia dos Pais tá chegando e tem grande promoção na Existência. Então, se você quer dar um presente ao seu pai, dê uma roupa, né? Das melhores marcas estão disponíveis na Existência. E tem o seguinte, viu? 50% de desconto, né? Fica na rua Gracilino, na rua 295, pertinho da Escola Santo Antônio. O telefone é o 3731-1886. Existência Moda Masculina, com a promoção Dia dos Pais, 50% de desconto. Presentei ao seu pai também com uma caixa de chocolate bonita, legal. Então vá a Cacau Show, que fica na Avenida 29 de Dezembro. Tem diversas opções para você presentear o seu pai, a sua mãe, seu noivo, sua noiva, enfim, né? Um presente aí da Cacau Show realmente é espetacular e para você saborear também, porque são deliciosos. Festival de Rodízios da Churrascaria Gran Torinos, da hora em que você for almoçar hoje, meio-dia, aí você lembra, viu? Tem a Gran Torinos, que tem um rodízio de carne por R$13,90. À noite no jantar também o valor é esse, R$13,90 rodízio de carne. Se você quer pizza, R$13,90 também rodízio de pizza. Churrascaria Gran Torinos, ao lado da Igreja de São Cristóvão. Tibúcio, número 1 da cidade, supermercado Tibúcio, tem promoção todos os dias, qualidade todos os dias e facilidade também para você pagar suas compras. Lá você encontra iogurte Popaninho Nestlé por R$0,79, o leite LG Integral litro, apenas R$2,59, no açougue, costela de boi Xambaril, R$7,99. Tanto a costela de boi quanto Xambaril, apenas R$7,99. E na quitanda, preço da roça para você. Tomate a partir de R$1,49, cebola branca apenas R$1,69. Supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. Bom, o número do torpedo, né? 8103. Então você diz que é 8103, que é vivo, viu? É vivo. 8103-1245.
O que é torpedo? Explica aí.
Torpedo? Explique você que é altamente tecnológico.
Não, eu sei mais que você não explica. Diga lá.
Então manda a sua mensagem de texto, né? A mensagem de texto, você pode mandar 8103-1245. Mensagem de texto, o torpedo é mensagem de texto, pelo celular.
Ah, você ouviu da Márcia dizendo, né, vai? você é papagaio novo, nem velho, não é?
Olha, tá no blog do Ney. Ele trouxe na primeira parte, mas eu fiz questão também de separar aqui para trazer esse comentário, na realidade, esse texto que foi escrito aqui pela estudante Daniela Ferreira Ramos. Ela é estudante da escola Menino Jesus, né? Uma jovem, e a gente trouxe porque ela, né? Diferentemente do que a gente sempre vê e ouve aqui em Santa Cruz, né? Uma pessoa que tem uma visão bem ampla da política, dos problemas, das necessidades da cidade, e ela relata isso aqui. Então, gostaria de trazer o texto dela, que está postado no blog do Ney, para que vocês possam também fazer a análise de vocês em cima do que ela escreveu aqui. Bom, estudante Daniela Ferreira Ramos, né, produziu esse texto e reflete o sentimento de boa parte da população aqui de Santa Cruz. Bom, o texto é o seguinte. Eu, como eleitora, cidadã e ser humano, posso esperar algo? Meu voto não será conquistado pelo carro de som que passa mais vezes pela minha rua ou com o volume mais alto, com a musiquinha mais animada ou emocionante, o slogan mais melódico os números mais fáceis de decorar. Tampouco oba-oba. Encher as ruas na véspera da eleição de papéis, coisa totalmente desnecessária. Falta de respeito com quem limpa as ruas, com os moradores e com o ambiente, com tanto desperdício e sujeira. Políticos que só vemos em tempos eleitorais, que vivem bolhas e têm pouco contato com a realidade e as necessidades da maioria das pessoas. Voto é coisa séria. Não pode ser confiado a qualquer um. Quero propostas reais e consistentes, nada mirabolante. Propostas que o povo possa cobrar e serem cumpridas. Todavia, não me sinto representada. Tenho a sensação de ser tola, de que dificilmente algo vai mudar. Não há, de forma alguma, uma relação de confiança, de ser ouvida e entendida, mesmo nos direitos mais básicos. Estamos cansados de sermos lesados. Somos nós que elegemos os políticos. Eles recebem muito além do que a massacrante maioria das pessoas. Tem inúmeros privilégios. O dinheiro que eles recebem não vem do além. Somos nós, cada um de nós que pagamos. Mesmo aqueles que não pagam impostos diretamente à Receita Federal, por exemplo, pagam impostos altíssimos por cada produto que consomem. Dessa forma, as prestações de serviços públicos e dos políticos não são caridade, são direitos nossos. Todos os seres humanos merecem ter acesso ao conhecimento, educação, saúde, saneamento básico, segurança, ter o que comer. Não é pedir demais. Gostaria de sair na rua e me sentir segura, não ser assaltada ou agredida. Não adianta culpar apenas políticos, governos e os outros. A mudança tem que partir de cada um de nós. Exigir e reagir, não com violência ou arrogância, mas com atitudes positivas, ao menos tentar reduzir esse mal que nos consome. Será que sou sonhadora? Que conseguirei viver até os 83 anos de idade como no Japão e nada mudará no decorrer desse tempo? A política, neste país, continuará a ser um jogo de poder entre caciques com pouca seriedade? Daniela Ferreira Ramos, estudante, jovem, preocupada com a situação do país e também da cidade. Inclusive no blog ela tirou fotos de diversas ruas aqui, mostrando lixo, mostrando buraco, né? A situação em que a cidade também de Santa Cruz do Capibaribe se encontra. É um relato que ela faz aqui, que a gente percebe que acima de qualquer paixão política, acima dos partidos, né? Lado A ou lado B, ela faz um relato e uma cobrança geral aqui, Eusébio Pereira.
Esse texto, essa crônica, essa redação merece nada menos do que um 10 numa nota do Enem, por exemplo. Ela retrata muito bem a nossa realidade e a realidade do Brasil como um todo, né? A questão política que acontece no Brasil, ela relata perfeitamente nessas linhas, concisa e muito coerente, né? Um texto sensato. Ela, infelizmente, ela é uma voz de minoria. Ela é uma voz de minoria.
Inclusive, só o que se coloca aqui, Daniela, reflete o sentimento de boa parte da população.
Ela, assim, a população quer isso, mas quando começa o oba-oba, muitos seguem, né? O trio elétrico, o carro de som, o reboque, né? Eles querem mudança. Né? Você vê em todas as pesquisas que se fazem, querem mudança, mas a população não se sente parte dessa mudança, e ela muito bem coloca aqui no texto que a população, ela é essencial para essa mudança, ela tem que se sentir nisso aí. Infelizmente,
você tinha falado disso a semana passada.
Falei isso, essa questão da que o povo tem essa culpa, essa responsabilidade, e não se vê nessa responsabilidade de assumir essa culpa, né? E ela coloca muito bem aqui que depende de nós essa mudança. Depende de nós. E aí, voltando aqui, infelizmente, o pensamento dela, que era para ser da imensa maioria, esmagadora maioria, ainda é muito restrito. Embora as pessoas, grande parte, queiram mudanças, mas elas não agem para essa mudança acontecer. Parabenizo a Daniela. Excelente texto e excelente pensamento que ela tem, e que nós tenhamos a Daniela, o seu pensamento, como exemplo para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e com melhorias de fato, né? A gente possa ser parte dessa transformação, a gente entender que a população, todo cidadão, você que está ouvindo, você é parte da sociedade e você tem que ajudar para melhorá-la.
Ralf Lagos.
Silvio, não tem mais o que dizer. A Daniela Ferreira Ramos, ela diz todo o sentimento que nós temos aqui. O Eusébio, a semana passada, falava justamente disso, que para o político mudar, a mudança tem que começar da população. E aí, ela traz uma frase aqui interessante, é que muitos de nós sentimos. É quando ela diz, tem uma sensação de ser tola, não é? E a gente se sente com essa sensação de impotência e de tolice, porque há certas ações da grande maioria dos políticos, que a gente diz, que a gente pensa, eles realmente pensam que a gente é tolo, é otário, é besta. Só que quando toca o reboque, aí todo mundo corre atrás do reboque. E aí até o reboque, quem paga é você mesmo que está atrás dele. Não pense que o político está pagando o reboque, não. Depois, você mesmo acaba pagando a cerveja que você disse que bebeu de graça, o uísque que você disse que bebeu de graça, o reboque que você pensou que foi de graça. Isso tudo a população, de uma maneira geral, também acaba pagando. Tem um dito popular que diz, e isso aí eu não estou falando aqui em Santa Cruz, mas em todas as esferas do poder, que cada povo tem o governo que merece, né? Uma vez eu estava criticando aqui por conta do valor de uma banda que tocou no São João, né? E aí dizia que quando você passava, a banda tocou por 200 mil, mas você passava na frente de um hospital que o raio-x estava quebrado.
Foi, né?
Belmarx, né? E aí o raio-x estava quebrado. Quando eu estava fazendo essa crítica, imediatamente chegou um torpedo de um rapaz dizendo, Ralf, aceita que dói menos. Entendeu? Então, a população ainda não entendeu que...
Oi? Tá aí, por favor. A gente tem acompanhado os jornais, e o que mais os jornais falam é agora nas farras do show, né? Uhum. É o dinheiro exorbitante que são gastos com esse show. As cidades pequenas do interior, às vezes, precisa de um poço artesiano que custa R$4.500. Com ele todo montado, gasta 8. Não tem um poço artesiano. O povo morrendo de sede, esperando um carro pipa. Mas só diz o jornal que muita gente paga o empresário da banda e tem um seu percentual.
E isso, Natália, que é uma cultura em Santa Cruz. Quem não é que nunca pensou assim, esse ano a festa de setembro vai ser um estouro, porque ano de política. É ano de política, né?
São João também.
Quantas vezes a gente não já viu aí políticos trazerem cantores a nível nacional porque eles cantavam a música dele da política.
Mas o povo gosta,
né? Mas infelizmente. Não é. Infelizmente, é o que eu digo sempre aqui, nem tudo pode se jogar no lixo. Tem um forró desse novo aí, que tem uma letra da música que diz, mente pra mim é o que eu gosto, quanto mais você mente, mais eu te adoro. É o que grande parte da população faz com os políticos de Santa Cruz, Pernambuco e Brasil.
Pois é, Natálio Arruda, a tua análise sobre isso aqui da menina.
Eu vou pedir licença a Daniela, porque já o Ralf e o José já falou muito bem, falou tudo isso. Mas hoje eu vim indignado para cá, Silvio. Olha, a população de
Então
Santa
você que
Cruz...
falou outra coisa, no caso. É. Então deixa eu passar para o Leone, que ele faz a sua análise sobre a Daniela aqui, e o Natália tem um outro assunto que quer discutir aqui. Pois não, Ralf, Leone.
Olha, Silvio, o texto da Daniela Ferreira é muito claro, né? E eu concordo que também é um sentimento de uma parte da população. Tem uma parte que é fiel a esses princípios, tem outra parte que é volúvel, dependendo do movimento, da agitação, da coisa como é colocada para a rua, termina se envolvendo e aí esquece até os seus princípios de defesa disso aqui, que é um direito de todo cidadão. O que ela retrata no seu texto não é nada mais e nada menos do que o que de fato deveria acontecer na política, do que para que de fato a política existe. A política existe para nos garantir esses direitos, esses aspectos aqui abordados pela Daniela. Porém, quando a gente... E o interessante é o seguinte, que quando um vai combater o outro para chegar ao poder, ele prega que vai fazer isso. Ninguém prega que não vai fazer isso. Prega que vai fazer isso. E quando ele está no poder e que alguém o cobra para que faça isso, aí sabe qual é a resposta geralmente? E por que quando você estava, vocês não fazia? E por que quando era vocês quem estava no poder não fazia? Cara, mas tu fosse eleito para fazer diferente. Você não foi eleito para ser mais um igual os que passaram, não. E aí não se admite isso. Isso é uma realidade, Daniela, que realmente nos deixa cada vez mais triste com esse lado da política. Porque quando o cidadão chega na sua casa para pedir seu voto, ele chega realmente dizendo que vai combater todas essas mazelas que aflige a população. Mas os exemplos que nós temos é que quando esses chegam no poder, são iguais ou piores do que os que lhe antecederam. Não é muito diferente, não. Não tem mudado. Mas existe esse sentimento, e eu espero que, de fato, esse sentimento seja envolvido e possa envolver mais e mais pessoas. Eu não vou dizer que a gente espere isso tão rápido no Brasil, mas que de repente isso comece aqui. Vamos tentar começar de repente isso em Santa Cruz? Vamos contagiar depois o Agreste? Vamos depois contagiar o Estado e talvez contagiar o país? Para que de fato nós, como cidadãos, tenhamos os nossos direitos respeitados pelos políticos, porque esse seu sentimento é a maior e a pura verdade do que tem acontecido na política municipal, estadual e nacional.
Pois não, Natália, tem uma... Natália tá indignado aqui, chegou...
Mas tudo isso que Daniela espaço pra falou falar outra coisa aqui, pois é um não. 10 só pro Enem, não, é pra tudo que tiver no nosso país, viu? Que é bom demais o que ela falou. Mas, Silvio...
Sim, um minuto.
Olha... Um minuto, os outros têm dois, três, porque não tem mais de um. Era o que faltava. Olha, eu tenho visto aí na política coisas interessantes. O prefeito Edson Vieira, ele fez mudanças muito significativas em Santa Cruz do Caparibe. Não digas aqui que não fez. Fez. Mas, Silvio, todos os prefeitos que passaram em Santa Cruz, bota o povo, coloca o povo para marcar uma ficha, um exame. O cara vai, entra madrugada dentro, meia-noite, dormindo lá, para se marcar um exame, Silvio. Isso é uma vergonha para a cidade de mais de 100 mil habitantes. Isso é uma vergonha, rapaz. O dinheiro que entra na saúde de Santa Cruz, já alugaram tanto imóvel em Santa Cruz do Caparibe, todos os prefeitos. Tô falando só de um, não. Todos os prefeitos. Aqui, quando se ganha uma eleição, quem é parente do prefeito, tem casa para alugar, corre logo atrás. Quem fez um favor, botou um reboque maior, corre logo atrás para alugar, porque aluga pelo dobro. E o povo, para marcar um exame, Leone, tem que passar a noite na chuva, no sereno. Isso é uma vergonha, secretário de saúde. Tanta coisa que tem aí alugado, pelo menos uma salazinha dessa, não, pelo favor, não me alugue mais uma, não. Bota uma pessoa durante o dia para marcar esses exames desse povo, Silvio. Vamos botar esse povo para marcar os exames durante o dia. O cara vem lá do sítio, por exemplo, das vilas, aqui dos bairros, sujeito a assalto, porque ninguém pode andar de noite com um celular, com um relógio, com dinheiro para pagar um mototáxi, que alta hora da noite é difícil encontrar um mototáxi, para vir para uma fila para marcar um exame, porra. Isso não pode acontecer, Silvio. Não pode de maneira nenhuma. Pega uma sala desse hospital, ó, o dinheiro que já gastaram aqui com aluguel de hospital, esses prefeitos todinho viessem construindo ali o hospital municipal, eu acho que estava também do mestre Vitalino. Eu penso que estava. E a pessoa, para marcar um exame, Eusébio, passar a noite todinha esperando, de madrugada, tem gente que volta tremendo de fome, de frio, chega triste em casa, mais doente do que foi marcar um exame, porra. Vamos acabar com isso, seu secretário.
Seu secretário, eu garanto que ninguém da sua família vai marcar um exame desse jeito. Porque se fosse, o senhor não fazia isso, não. Vamos mudar pelo menos isso. Isso é muito fácil de ser mudado, Silvio. A pessoa, não aluga não, mais uma sala não. Se alugar, a gente diz aqui. Bota uma sala daquela ali. Bota um danado de um funcionário para marcar os exames durante o dia. Durante o dia. A pessoa, Silvio, vem com examezinho simples às vezes, outros maiores, outro menor, com a criança no braço. Eu encontrei essa semana uma mulher, o olho da pátria, com a criança no braço, Ralf, de madrugada, a bichinha enrolada, ela vinha com mais lençol que vinha, eu não sei como ela chegou viva, com falta de ar. Parecia que tinha um esparadrapo enrolado nela, aquele negócio branco. Uhum, você que entenda aí sabe o que é aquilo. Aí a bichinha tão enrolada, eu perguntei, o que é isso? Ela disse, é uma criança que eu vou marcar um exame. Isso me dói, rapaz, isso me dói. Porque essa secretaria é uma casona bem bonitona, eu passei lá na frente.
É perto da perto ali da Unimed, né?
É, agora funciona ali pertinho de onde era a Unimed. Na mesma rua da Unimed.
Um canto bonitão. Bota uma sala daquela, um funcionário para marcar durante o dia, rapaz. E marcar e o funcionário atender bem as pessoas.
Ô, Natalia, e as pessoas favor, ainda não. Ficam pela madrugada esperando no lado de fora da
no
secretaria.
Lado de fora, chovendo.
Sujeito a frio, né?
Eu fui levar uma mulher com a criança em casa, eu fiquei triste.
Agora, diga-se de passagem, isso não é uma prática só desse governo, não, viu?
Não, vem.
O governo de Toninho do Pará praticou isso, o governo de Zé Augusto também praticou isso.
Todos eles.
E a gente não tá aqui para dizer quem tá certo, quem tá errado. Estamos aqui para dizer os fatos. E, de fato, isso é um absurdo.
Não pelo tá aqui amor dizer, de Deus, não tá aqui pra dizer quem tá certo.
Veja,
quem tá
resolva isso.
A gente tá aqui pra dizer que todos estão errados nesse sentido.
E
né?
Que a população merece respeito.
Mas porque isso os outros não estão errados, o que tá agora não procura corrigir? Que é fácil. Eu tenho certeza que o prefeito Edson vai corrigir isso. Porque se não corrigir, nós vamos ficar aqui gritando, falando, até resolver que isso, como diz o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Isso é uma falta de humanidade nas pessoas que dirigem a saúde de Santa Cruz do Capibaribe.
E ainda, Natálio, depois de tudo isso, de ter o frio, de poder levar chuva, de ter o risco de um assalto, de ficar lá esperando esse tempo todinho, ainda corre o risco de dizer, não tem mais vaga.
É, esse é o principal também. Bota uma salinha daquela, pelo amor de Deus.
E outra coisa, além de correr o risco de chegar lá e dizer não tem mais vaga, se conseguir, vai ter que de novo acordar 3 ou 4 horas da manhã para pegar o ônibus, ir para Recife, chegar em Recife lá, mais um dia de espera. Então, são assim que as pessoas são tratadas por nossos políticos. Agora, é como a nossa querida Daniela Ferreira Ramos, que eu quero conhecer. Até para me acrescentar, porque eu estou vendo que é uma pessoa muito inteligente, diz: a gente tem a sensação que é feito de tolo.
A gente é feito de tolo.
E outra coisa, e Leandro traz uma coisa interessante. Isso não vem de Zé Augusto e Toninho também só, não, viu?
Não.
Isso vem de Hernando.
Não. E aí, uma prática antiga.
Aí Zé Augusto ganhou de Hernando dizendo que ia mudar. É? Aí Toninho ganhou a eleição para Edson dizendo que ia mudar essa prática. Aí Edson ganhou para Zé Augusto dizendo que ia mudar. E não muda nunca.
Zé Augusto foi uma música que passava na rodoviária, não era da rodoviária, passava pelo hospital, emendava o dedo, emendava o pé, lavava e isso tudo. Até agora, uma consulta não pode marcar durante o dia.
A gente lamenta, sabe, Natália? Porque uma consulta você não consegue marcar, você tem que passar todo esse sacrifício de humilhação. Isso é humilhação para o cidadão.
Humilhação, rapaz.
Porque, olha, eu acho que a gente tem que acabar com essa história que tenta se colocar em Santa Cruz, que o povo de Santa Cruz sonega, não paga imposto. É mentira.
Mentira.
O povo de Santa Cruz paga, contribui muito com seus impostos. E diga-se de passagem, com o imposto municipal, o pobre é quem mais paga. Sabe por quê? Porque ele tem medo de perder o seu imóvel. Ele tem medo de perder a sua casa. Ele tem medo. O rico não. Para o rico tem jeitinho muitas vezes. Mas o pobre, ele é quem mais contribui com os tributos municipais. E muitas vezes é desrespeitado por todos os políticos que têm passado. E como você bem abordou, e o Eusébio também, a questão não é só marcar o exame. É quando você consegue ainda marcar. E quando consegue ainda para 30, 40, 50, 60 dias.
Silvio, se você vê lá na frente, dói o seu coração. Não,
hoje pela manhã foi...
Dói o seu coração.
Lei já trouxe esse assunto à tona hoje pela manhã também, né? E a gente espera que seja resolvido, né? Porque é o seguinte,
Natália tá falando isso aqui. Eu acredito
no prefeito. Natália tá falando isso aqui, né? Todos reforçando isso, pode ter certeza que muita gente, inclusive assessores, estão revoltados porque a gente tá dizendo isso aqui.
É, né?
Porque é o seguinte, é para você ver o erro, né? E não passar, né?
Tem que ficar calado.
É só elogiar os acertos. É só elogiar. Aqui tá, tem esse costume aqui. Os políticos de Santa Cruz têm esse costume, né? É só pra você elogiar.
Mas às vezes não
é
nem tão
É só pra você elogiar.
É aquele cara que fica ao redor.
É só pra você elogiar. Quando você elogia, maravilha, espetacular. Silvio, Leone, Ralf, Natália, vocês estão de parabéns, José, pra vocês falaram. Legal, isso mesmo que a gente faz. Aí quando tem erro, que a gente traz aqui, olha, é uma revolta, né? É porque não pode, mas tem nego que queria entrar no ar agora, revoltado, né? Dizendo que a gente tá fazendo isso e aquilo outro. Então, o que a gente quer é o seguinte, que se resolva, né? Que inclusive tem uma outra cobrança aqui, que a gente tá esperando. Aquela criança, aquele recém-nascido, aquele bebê que morreu em frente ao hospital, o secretário entrou no ar dizendo que tava se apurando, se né? Abriu-se a sindicância, tava apurando e traria o resultado, até hoje. Até hoje, o culpado não surgiu, o culpado não foi punido, né? E uma criança morreu, né? A senhora deu à luz em frente ao hospital por falta de atendimento. A criança morreu, o bebê morreu, o recém-nascido morreu e até hoje ninguém sabe quem foi o culpado. Sindicância disse foi aberta, né? Ninguém sabe o resultado dessa sindicância. Houve a promessa de trazer a público, até agora nada. Quer dizer, ninguém foi punido, apenas a criança que morreu e a família que foi punida, né, por ter ido para um hospital público aqui de Santa Cruz do Caparibe. Muitos torpedos chegando aqui, né? Inclusive, com relação a essa questão da saúde, a questão do atendimento aqui em Santa Cruz, mas o secretário Breno está na linha e conversa com a gente agora para explicar essa questão, se tem, né? Se tem algum plano, algum planejamento, algo preparado para mudar, para melhorar a questão das marcações para que as pessoas não cheguem pela madrugada. Breno, bom dia.
Bom dia, eu queria agradecer mais uma vez o espaço e fazer algumas colocações. Alô?
Pois não, tá no ar, pode falar.
Fazer algumas colocações em relação ao sistema de marcação e, consequentemente, da fila. É importante a gente ressaltar que a fila representa justamente o acesso da população aos serviços de saúde. Um acesso antes de chegar na central de marcação. Muitas vezes nós não temos uma fila porque não temos justamente aquele acesso inicial. Como é que isso acontece? A partir do momento que a Secretaria de Saúde pega dos 18 PSFs, 3 com médicos, coloca médicos em todos os PSFs. Dentro desses PSFs, conseguimos o programa Mais Médico para trazer os médicos cubanos e a médica também brasileira que está lá em Poço Fundo. 11 equipes hoje estão atendendo de segunda a sexta-feira, manhã e tarde, o que nós só tínhamos 2 vezes na semana. O hospital hoje dispõe de 3 médicos plantonistas, 2 médicos no hospital materno-infantil, fora as 22 especialidades de profissionais de saúde que atendem na AME. Então, toda essa rede médica que a população hoje tem acesso faz com que a demanda por consultas, por encaminhamentos para especialistas e, consequentemente, também para exames de baixo, médio e alto custo aumentem. Então, a fila, na verdade, em primeira análise, ela representa que a população já está tendo acesso inicial aos serviços de saúde. Agora, isso traz, claro, para a Secretaria de Saúde também agora um outro desafio, que é ampliar ainda mais a oferta dos serviços, sobretudo os serviços especializados, para que a população possa, tendo uma oferta maior de serviços, consequentemente diminuir essas filas. O investimento da Secretaria de Saúde, sobretudo com o apoio maciço do prefeito Edson Vieira, dessa atual gestão, que foca e prioriza as ações de saúde, elas podem ser vistas claramente desde que nós chegamos na gestão, com as reformas do PSF, sobretudo as grandes reformas que foram praticamente construções de 3 novos PSFs, como na Coab, em Poço Fundo e em Santo Agostinho, a construção do novo PSF que estamos entregando agora de Santa Teresa, lá no Cruz Alta, e dentro da atenção especializada, já no primeiro ano da gestão, preocupado justamente com essa demanda de serviços para fora do município de Santa Cruz, inauguramos a primeira AME, o Ambulatório Médico Especializado, a primeira policlínica da gestão do prefeito Edson Vieira, onde muitos desses pacientes, e a grande maioria desses pacientes que estão nas filas, hoje não precisam sair de Santa Cruz para serem atendidos em Caruaru e Recife, porque já tem muitas especialidades aqui no município.
Breno, só uma perguntinha. Só uma perguntinha rápida aqui. Uma perguntinha rápida aqui do Ralf.
Secretário, bom dia, Ralf. Secretário, eu tenho elogiado o senhor aqui por algumas vezes, inclusive do hospital, da reforma do hospital, dos PSFs e algumas ações da sua secretaria. Agora, discordo profundamente do senhor quando o senhor disse que a fila representa o acesso. Eu acho que isso é um contraditório. A fila representa justamente que a população não está tendo acesso a isso. E essa fila, ela é uma mazela em Santa Cruz há muito tempo. Não é porque agora se melhorou em alguma coisa que as pessoas estão indo para a fila, não. Essa fila já deveria ter sido acabada por outros governos. Ora, eu achar que é acesso à saúde, eu tenho que me acordar 2 horas da manhã, doente, porque quem vai está doente, para ir para uma fila no Sereno, com o risco de ser assaltado na frente de uma secretaria de saúde, discordo profundamente do senhor.
Veja, o que a gente tem que entender é que a saúde, ela não tem uma única porta de entrada dentro do sistema. E quando eu digo que o paciente está tendo acesso, é porque todo esse paciente que está na fila, ele já passou pela nossa rede de serviço de saúde. E ele passou por um profissional médico que o atendeu. E esse profissional médico, que já fez um atendimento dentro da rede de saúde do município, está solicitando um complemento desse tratamento, seja com um especialista, seja com um exame. Então, ela não deixa de representar um acesso, mas ele continua precisando do sistema de saúde, precisando de novos acessos para dar continuidade ou a um apoio diagnóstico ou a um tratamento. Mas o acesso ele se dá a partir do momento que ele entra dentro do sistema. E para ele estar nessa fila com encaminhamento médico, ele já esteve dentro do sistema de saúde municipal, já foi atendido por um profissional médico, e é esse profissional médico do município de Santa Cruz que solicitou o exame, é esse profissional médico que hoje temos no município de Santa Cruz que solicitou e encaminhou para outro especialista para complementar esse tratamento que já foi iniciado por um profissional que já faz parte da rede. Agora, isso traz para a Secretaria de Saúde agora um novo desafio, que é aumentar cada vez mais a oferta de serviços especializados dentro do município e parcerias também com aqueles serviços que não tem no município fora, para que a gente possa diminuir as filas. Por isso que já implantamos o laboratório de próteses dentárias, onde hoje já estamos distribuindo, a partir de hoje, entregando mais de 60 próteses à população que já foi atendida por dentistas especializados lá na Policlínica Walter Aragão. Já estamos quase em fase de conclusão da nova policlínica, que é o nosso AME infantil, para diminuirmos cada vez mais a demanda de crianças fora de Santa Cruz e ser atendidos aqui. E já estamos concluindo o projeto do AME Mulher, onde também vamos aumentar a oferta de serviço à população feminina para diminuir essa demanda de filas.
Deixa eu passar aqui rápido.
Também está investindo no sistema de marcação, todo informatizado. Estamos passando por um processo de transição do mês passado para este mês, desse novo sistema informatizado, para que a gente possa dar mais agilidade ao processo. Como é um sistema novo, o primeiro contato do usuário com esse sistema demanda um cadastramento, onde é solicitado várias informações e vários dados pessoais para que ele seja colocado no sistema. Então, esse primeiro cadastro demora mais um pouco, e por isso que a fila também está demorando um pouco. A partir do momento que o paciente já tiver cadastrado, vai ser muito mais ágil.
Agora, esse cadastro, deixa eu ver se eu entendi, esse cadastro é para eliminar as filas, seria isso, ou diminuir? Esse cadastro com esse sistema. Tenta colocar mais esse retorno. Esse cadastro que você está falando é um cadastro para que as pessoas. Para esse sistema, um sistema de marcação mais moderno, seria para diminuir as filas, seria isso?
Pois é, a partir do momento que esse sistema estiver funcionando na sua totalidade e a população já estiver toda cadastrada, vai ter uma agilidade maior nesse atendimento. E nós já conseguimos também agora, junto com o Ministério da Saúde, estamos esperando só que o recurso e os equipamentos cheguem, para que a gente possa descentralizar essa marcação. O que é que vai ser feito? As unidades de saúde do município de Santa Cruz serão todas informatizadas, O Ministério já aprovou que 7 PSFs recebam os equipamentos, tanto de computador, a rede de internet, para que as marcações de cada comunidade sejam feitas dentro das suas comunidades. Também estamos agora ampliando o sistema para o Ambulatório Médico Especializado AME e para a Policlínica Walter Aragão, onde a Policlínica irá confeccionar todos os cartões SUS. Vamos organizar um mutirão de cartão SUS também, porque outra dificuldade é a população não ter ainda...
Breno, só segura essa questão do cartão SUS, que a gente tem algumas reclamações aqui com relação justamente à emissão desse cartão. E Natália tem uma pergunta.
Aqui, secretário Breno, é Natália Arruda. Me diga uma coisa, o senhor falou que está havendo um avanço, mas sobre o que eu falei há poucos momentos, está um atraso geral nisso aí. Faz tempo, desde de outros prefeitos, eu acho que há uns 5 ou 6 prefeitos de Santa Cruz do Caparibe, que o problema é o mesmo. Nós sabemos que abriram os PSF, trouxeram o método, tudo isso que o senhor falou está correto. Agora, o que nós queremos e que a população quer, secretário, é que bota uma pessoa para marcar esses exames durante o dia. O senhor arrume uma sala, um jeito, para que esse povo não sofra tanto à noite, varando a madrugada, para se marcar uma consulta. É isso que nós estamos falando aqui. E eu tenho certeza que o prefeito Edson e o senhor vai resolver esse problema. Quando o senhor resolver esse problema, a gente está aqui para lhe elogiar. Porque todos os secretários que passaram, nenhum resolveu esse problema, meu caro secretário Breno.
Pois João Breno.
Ok, eu agradeço o espaço e reforço o nosso compromisso, na verdade, não só com esse problema, porque esse problema, na verdade, faz parte de um contexto da saúde do país inteiro, sobretudo pela disponibilidade de especialistas. Nós temos um quantitativo, a dificuldade de ser resolvido, a grande demanda que surge de especialistas, é que o número de especialistas, ele é insuficiente, disponíveis no mercado, ele é insuficiente para a grande demanda de oferta. E quanto mais, aí eu vou bater novamente na tecla do acesso, que quanto mais nós colocamos o profissional para chegar perto das comunidades, da população, mais demanda surge em relação aos encaminhamentos dos especialistas. Mas reforçamos o nosso compromisso de trabalhar para a gente poder sanar e continuar, na verdade, avançando na saúde de Santa Cruz, focando nessa questão de melhorar essa segunda parte do acesso, que agora é o acesso a esses exames e especialidades mais complexas que demandam aqui para a central de marcação. Pode ter certeza que a Secretaria de Saúde está focada nisso e breve nós estaremos comemorando resultados positivos em relação a mais esses avanços na área de saúde. Final do ano, estamos aí prestes a entregar mais um instrumento super importante da saúde, um grande sonho de Santa Cruz, que é a UPA 24 horas, o que vai também trazer uma qualidade de atendimento melhor, e com essa ampliação dos exames das policlínicas da gestão do prefeito Edson Vieira, com certeza teremos uma rede, né, de saúde bem melhor do que encontramos e com mais acesso à população. Me coloco mais uma vez à disposição
de
todo meio para qualquer esclarecimento.
Pronto, Breno, deixa eu aproveitar mais um pouco que você está na linha aqui. Porque tem muita reclamação também, a gente por diversas vezes recebeu aqui reclamações com relação à aquisição, né, pelo cidadão do cartão do SUS. A pessoa diz que já deu várias voltas, já foi diversas vezes a prefeitura, a pessoa falou que foi 8 vezes, né, tentar tirar esse cartão. Numa última vez, era que poderia ir na Secretaria de Ação Social, né, chegou lá também, disse que não era. Eu queria saber onde é que tira esse cartão, e com quem exatamente, e se está tirando, o que é que precisa também para que a pessoa tenha acesso a esse cartão.
Uma grande dificuldade que os municípios passam em relação ao cartão do SUS é porque o sistema é online via Ministério da Saúde. O sistema do Ministério da Saúde está passando por processo de mudança e manutenções temporárias e acaba os municípios sem poder realizar a confecção. A confecção não é feita no sistema municipal, é feita no sistema nacional. Então, isso já é uma dificuldade. O que a Secretaria de Saúde vem trabalhando agora com essa descentralização das marcações é ampliar o número de unidades de saúde que vão ter esse sistema implantado com internet, com computador, para que a gente possa, com essa descentralização, poder ofertar um número maior de unidades que confeccionam o cartão e, consequentemente, melhorar o acesso da população ao cartão. Paralelo a isso, já estamos organizando...
Hoje o cartão, quem quiser, tira onde? Vai buscar onde?
Hoje o cartão é feito na central de marcação, no hospital municipal. E estamos ampliando agora para o hospital materno infantil, para a Policlínica Walter Aragão.
Então, quem quiser tirar o cartão, quem quiser ter esse cartão, então, é no hospital municipal?
Hoje, na central de marcação, no hospital municipal. Na próxima semana já estaremos no hospital materno infantil e na Policlínica Walter Aragão, também confeccionando o cartão do SUS.
Isso é qualquer dia? Tem dia específico?
Vamos fazer um mutirão em um lugar que ainda vai ser definido para a confecção do cartão.
Tá, então, para o cartão, só para ficar claro para quem está procurando e sem saber exatamente, está meio que batendo cabeça por aí. Então, no hospital municipal e a partir da manhã, no hospital também materno e infantil, todos os dias.
E vamos, na próxima semana, colocar na Policlínica Walter Aragão.
Na Policlínica Walter Aragão também, na semana que vem. Breno, uma outra coisa que ficou pendente aqui, da última vez que você participou do programa, foi com relação àquela criança, né, ao bebê, né, que faleceu em frente ao hospital, que você falou que a sindicância havia sido aberta e que estava sendo concluída. O que é que a gente tem de novidade com relação a essa questão? Foi identificada a pessoa culpada, a pessoa foi punida, ela foi, houve alguma punição para essa pessoa ou ainda não foi fechada essa sindicância?
Ontem eu tive uma reunião interna com a equipe jurídica da Secretaria de Saúde, o inquérito foi concluído, né? Na verdade, é uma análise completa que envolve vários profissionais que estão no plantão, né, do ocorrido, e estamos marcando agora uma reunião junto com a Secretaria de Administração, que está junto com a Procuradoria do município, para a gente poder fazer a análise da conclusão desse inquérito e, a partir daí, através dessa conclusão, tomar as medidas cabíveis. Mas nos comprometemos, depois dessa reunião, a gente poder publicizar, claro, com a devido cuidado ético de não citar nomes dos profissionais, mas dar uma resposta não só aos meios de comunicação, mas sobretudo à população e aos interessados, familiares, envolvidos, enfim, sobre a conclusão do caso. O que a gente pode reforçar e ressaltar aqui é que os culpados, os possíveis culpados ou quem foi indicado com alguma responsabilidade será punido com certeza.
A família está sendo assistida pela prefeitura desde aquele período?
Com certeza, nós temos deixado à disposição tanto a Secretaria de Saúde como a Secretaria de Ação Social, e todas as necessidades que chegam, né, e demandas, a gente tenta atender dentro do possível.
Ok, Breno, obrigado, viu?
Eu agradeço também o espaço e me coloco mais uma vez à disposição.
Bom, 10 horas e 7 minutos, Torpedos tem um monte aqui, viu? Sim, diga, Natálio.
O homem fala mais do que treinador de futebol, mas o caso principal que eu pedi para ele resolver é o caso das filas, para o pessoal não tá de madrugada. E nós vamos vigiar isso até o fim, que nós temos que resolver isso, secretário.
Bom, 10 horas e 7 minutos, deixa eu ir aqui para os Torpedos e outras mensagens que estão chegando também aqui com relação a essa questão da saúde aqui em Santa Cruz. Aqui, por exemplo, nós temos, né, ligou para Amanda, Manuel do São Cristóvão, confirmando aqui a questão do mau atendimento. Manuel do São Cristóvão, Marta do Centro, Marlene do São José, Ana Lúcia do Bela Vista, José Ronaldo do Dona Lica 2, Marcelo lá do Cruz Alta, e Maria da Guia de Souza, de 58 dias com o bebê. Aqui já é uma denúncia muito complicada, né? Ficou 8 dias com o bebê morto na barriga. Bom, Maria da Guia de Souza, né? Bom, deixa eu ver aqui vamos lá, alguns torpedos aqui pra gente fechar o programa. Eu, José Romério. Bom, aí fica difícil que vai chegando mais mensagem pra gente ler. O dia que o secretário falou. Não dá, não tem. É muita mensagem, mas chegando na mensagem não tem.
Não tá entendendo.
Vamos lá, Silvio, mas as promessas foi justamente acabar com o
as filas.
Eu acho que é recesso, não sei. Bom, é os excessos, deve ser, de filas. Ficaria satisfeita se as mulheres desses... se esses políticos ficassem na chuva também. Bom, Breno, será que a sua família vai para filas? Zenaldo, bom dia, debate. Oi, meninos lindos, admiro todos vocês. Mas Ralf e Nicolau são demais. Ralf e Nicolau.
Obrigado.
Tati. Oi, Silvio, pelo atendimento. Oi, Silvio. O atendimento melhorou. Fui bem atendido nos quatro lugares que fui. Severino Ribeiro, da Palestina. Natália, tem gente que dorme lá na Secretaria de Saúde, tem gente que chega uma hora da manhã.
Eu Maria da Bela Vista. Isso, por isso que eu vim hoje mordido do porco para aqui.
Pois não.
Não, eu não concordo com a mensagem aí que diz que gostaria que os políticos estivessem lá. Eu não gostaria, não, porque a situação é ruim. Da mesma forma, eu não gostaria que ninguém estivesse lá. Uhum. A gente não pode desejar uma coisa que a gente não quer pro outro, não. A gente tem que desejar que se resolva o problema. Mas
você gosta de dar umas coisas fáceis.
Não, porque... Não,
é bom que o político fosse lá também, para sentir o peso.
Olha, o político, ele conhece...
Então só botar cafezinho para ele,
Ele,
velho,
conhece essa realidade.
Conhece, não, não
resolve. Conhece essa realidade. Porque o que a gente tem que ter... Que a gente tem que ter, Natália, é firmeza para cobrar que ninguém precise ficar esperando.
E vocês não falaram aqui, foi eu que falei. Pronto.
Silvio, eu tenho certeza que o secretário tem um bom plano de saúde, e o prefeito também. E o pobre, ó, Tony Brega, que mandou recado. Tenho ido muito à Secretaria de Saúde tentar fazer o cartão do SUS, mas o sistema não funciona. Estou grávida e preciso do cartão para ser atendida. Vamos lá, tentar aqui, voltar. Eu observo o sofrimento das pessoas doentes e espero... marcar um exame ou uma viagem. Chega a ser desumano aquilo. A Neide Lopes, recado da Neide Lopes. Bom dia a todos, quero parabenizar o prefeito. Ontem à noite chegou o IPTU para pagar até o dia 31. Valor, uma casinha pequena, R$83. E um salãozinho mais pequenino ainda do que a casinha, R$103. Isso é o cúmulo, querem fazer... pegar dinheiro, né? Com os impostos, enfim, a pessoa faz aqui. Obrigado, OI. Oilda, do Bela Vista, faz críticas aqui em virtude do aumento do IPTU. Vocês estão de parabéns, vocês têm que mostrar para a população que, do mesmo jeito que os políticos apelam para que os eleitores votem nele, devemos fazer apelos também para que eles resolvam as necessidades que nossa cidade passa, porque até humilhar, nós nos humilhamos, nós somos humanos e precisamos que olhem para o que está acontecendo com a cidade. Final telefone 0693. Bom dia, Silvio, sou ouvindo o programa, mas peço um favor. Bom, Cláudio, aquilo que eu te falei fora do ar, viu, Natália? Claudemir, um abraço, Claudemir. Parabéns, Natália, você agora falou a coisa certa, não pare de falar. Mas ele precisa parar de falar, que a gente precisa também. Adriano, um abraço, Adriano. Bom, foi para mim e minha mãe. Dei 6 viagens de madrugada, 3h30 para marcar uma cirurgia que ficou para novembro de 2012. E Toninho cancelou todas as cirurgias depois que perderam. Estou doido para ver Toninho. Júlio, do Bela Vista. Silvio, tem pessoas sendo tratadas pior do que alguns animais. Everton Klibermann. Isso é em todo o Brasil, aceitem que dói menos. Telefone 9312-5399. A pessoa que faz crítica a nós que estamos.
Então nós estamos. Deixa eu entender. Então, nós estamos errados, porque estamos criticando. O ouvinte ali. E a gente aceita que dói menos. A gente está aceitando. A gente está aceitando realmente as pessoas irem para as filas 2h30, 3h da manhã. Aí a gente critica e tem gente que acha que a gente está errado porque criticou. Eu tenho certeza que o ouvinte nunca foi.
Se ele tivesse ido, esse bobão que disse isso, quer dizer a ele, eu estou falando aqui pelo povo. Eu tenho o plano de saúde. Graças a Deus, pelo meu trabalho, eu posso ir a um médico particular. Agora, eu estou falando, visto Zé das Gogóias, eu estou falando pelo povo que sofre lá. E nós temos uma arma aqui que todo mundo está ouvindo o nosso programa. E eu tenho certeza, o nobre prefeito, eu disse aqui que ele já fez muita coisa boa. E eu espero que ele, o prefeito, não vá só na conversa desse secretário, não. Resolva o problema.
O interessante,
viu?
É que parece, viu, que é para copiar.
E quem
copiar...
disser que dói menos, pode doer menos ou mais em você. Mas não é aqui, não.
Engraçado, parece que é para copiar o que está errado fora, né?
Porque se em todo o Brasil está errado isso, aqui é para a gente copiar e fazer errado também. Essa é a ideia que ele passa, José?
É por isso que eu discordo daquela que o político tem que sentir na pele. O político sabe.
Ele já, né, sabe.
Agora o que tem que fazer é modificar, é melhorar a vida das pessoas. Porque a gente vê aí,
isso
viu...
é muito simples.
Viu,
vai resolver isso.
Viu,
é muito simples.
Nós vimos aí diversas mensagens criticando a situação, a gente percebe que os bons são a maioria. Mas no meio desses tem aqueles, né, que ainda não levaram em conta o texto, como escreveu a Daniela, né, que tem um senso crítico e aceita que, pelo amor de Deus, são as pessoas que estão sofrendo para ter o direito à saúde. Todos nós temos esse direito, todos nós temos esse direito. E isso tem que ser garantido, seja pelo poder municipal, pelo poder estadual e pelo poder federal. A gente tem esse direito e tem que cobrar. Tem que cobrar.
Olha, na campanha, o prefeito prometeu. Na campanha, Na campanha, o prefeito prometeu que as consultas iam ser marcadas pelo telefone. Pense na saúde, Adriano, que mandou o final telefone de 1075.
Olha, quando eu comecei o programa aqui, a primeira coisa que eu fiz foi reclamar Silvio, que ele não dizia direito como era esse tal desse torpedo, né? E agora, graças a Deus, aí você disse. Todo mundo tá.
É que ninguém sabia, né?
Mensagem,
até o Zé. Mas eu hoje. Eu também quero agradecer a você, que eu não sabia o que era
até
isso
até
também.
O Manuel, que o Manuel Machis, que ligou para aí e disse que dói menos, também soube.
Pois é, passar mas o obrigado, acerto. Natália. Eu não Entendeu? Sabia o que era torpedo.
Não sabia não, mesmo, não sabia. Explicava.
Não, não. Aí agora, eu inclusive estou começando a partir de hoje a mandar torpedo. Eu não sabia o que era isso.
Silvio, no tocante ainda ao que esse cidadão, que eu respeito a opinião dele, a visão dele. Mas eu discordo plenamente pelo seguinte, de dizer que aceita que dói menos, sabe por que não dá para aceitar? Ou doendo menos, ou muito, ou pouco, não dá para aceitar, sabe por quê? Porque o que é pago no Sistema Único de Saúde, no município, no estado, no Brasil, é com o meu dinheiro. É com o teu dinheiro que tu aceita que dói menos. Isso é o nosso dinheiro, então eu não posso aceitar, eu estar sendo lesado. Eu estar sendo lesado de um direito que eu tenho, que a população tem, e eu ter que aceitar. Ora, você vê um erro e achar que tem que aceitar, porque no Brasil é assim, eu acho que você, meu grande amigo aí, você está totalmente equivocado.
No Brasil a gente tem, por exemplo, o estado do Paraná, onde muita coisa funciona. A gente poderia também copiar as coisas do Paraná, saúde, né, o trânsito, né?
Vamos lá no Rio Grande do Sul.
A gente copiar a Suíça, por exemplo, né?
Eu estive em Gramado, Silvio, um detalhe, em Gramado, lá não se tem semáforo. Lá não se tem semáforo. Por que Santa Cruz também não copia, adota também as coisas boas do Rio Grande do Sul e tira todos os semáforos das vias públicas, e aí o cidadão, quando for atravessar a via, todos os veículos param educadamente, espera o cidadão atravessar. A gente só copia o que não presta.
É Dilene, dona Liga 2, também disse que passou por tudo isso, ligou, né? A Márcia que atendeu. Ela e deixa eu ver, tem muita mensagem aqui, eu quero agradecer. Olha, não há tá tempo vendo? Pra gente ler. Tá todas, obrigada Natália, que passou. Tá. Qual o número?
Zero, não sei o que.
Ralf Lacks, amanhã, Ralf.
Até amanhã, Silvio. Eu quero mandar meu abraço especial hoje para Danilo Bezerra. Um grande abraço para Danilo Bezerra. Para Denis Alain, o Tiago Bispo, um grande abraço. E para Jaimere Minerva e toda a sua família, um grande abraço.
Olha, Bidê Calçados e Confecções faz uma grande liquidação. Liquidação de roupas adulto e infantil, peças com 30%, 40% e 50% de desconto. 30%, 40% e até 50% de desconto na Bidê, viu? Calças, bermudas, vestidos, macaquinhos, blusas e camisas. Das marcas City Blue, eu acho que é Retook, Visual, Vaco, Idios, Lunender, Altas Horas e outras. Isso é a marca adulto, né? Infantil tem Hello Kitty, a Kimby, Brandili, Tria de Jeans. Então são as melhores marcas com esse super desconto na BD Calçados e Confecções. Na rua Beatriz Filomena Nunes, 154, Dona Liga 1, telefone 3705-1579. Você não vai perder de jeito nenhum. Deixa eu ver aqui rapidinho. Olha, toda a vítima de acidente de trânsito, né, acontecido há 3 anos atrás, tem direito a receber uma indenização, podendo chegar a R$13.500. Quem tem direito, vítima de atropelamento, vítima de acidente entre veículos, né, carros, lotação, ônibus, motos, cinquentinha, queda do veículo também parado em movimento, né, a pessoa às vezes prende a mão no veículo, no ônibus ou lotação, né? No momento de trocar pneus pode acontecer um acidente, se atingida por carga de veículo, né? Pessoa sendo transportada por ônibus, lotação, mototáxi, cinquentinha, todas têm direito. O atendimento é toda quarta-feira aqui no prédio da Porfírio Calçados, que é o prédio também da Polo FM, no segundo andar, de 9 da manhã até 4 da tarde. Então ligue para a AMD Assessoria, que vai lhe assessorar nesses momentos aí que você precisa acionar esse seguro DPVAT. Ligue agora, 3724-2630, né? E aí você vai receber a sua indenização sendo assessorado aí pela AMD Assessoria, trabalhando para o seu sucesso. Leone Souza, até amanhã, Leone.
Até amanhã, Silvio. Quero mandar um abraço especial ao meu amigo Diel, né? Lá do Shopping do Vaqueiro, que agora tá ali na Teonilo Silvestre, também com mais uma filial da sua empresa aí, Shopping do Vaqueiro, na Teonilo Silvestre, em frente ao Banco do Nordeste.
Muito bem. É o Zébio, Zebinha Pereira, até amanhã.
Hein? E outro vai ter mexendo, não? Entre um abraço e outro?
Não. Assim. Não. Bom, que hoje foi fechado aqui, viu? Hoje foi complicado, né? Eu li metade dos torpedos aqui, viu? Quero até pedir desculpas aos ouvintes, que não dá tempo, não. Metade, eu acho, dos torpedos. Isso em virtude do Natálio aí, ter falado. Qual o número do torpedo, Natálio?
Você não sabe dizer quanto mais.
Eu, Zé, até amanhã.
Até amanhã, Silvio. Mandar um abraço pra dona Nininha, que sempre ouve o programa. Abraço, até amanhã.
Pois é, Natália, tem algum abraço a mais?
Não,
tem
um abraço.
Tem abraço? Pois é, então vamos soltar um abraço aí, Natália Ruda.
Um abraço. Deixa eu ver o abraço aqui que Neirima me entregou, né?
Sim.
Para Jacinto Pinto e Aquino Rego.
Não, peraí, como é?
E Aquino.
Não, peraí, como é? Repete.
Jacinto Pinto e Aquino Silvio. Né?
Não. Dá um abraço, Valeu, Natália. A seguir, eu e Marcelante mais uma Anda Polo.
Rádio Debate Polo FM.